Olá, estamos de volta com o quarto episódio do podcast Fuxicaiada de Mãe. Pitacos, solidão materna, amamentação, depressão pós-parto ou baby blues. O episódio de hoje fala sobre como sobreviver ao pós-parto. Meu nome é Simone Guedes, eu tenho 3 filhos, o Miguel, o meu primeiro filho, a Maria Clara, a filha do meio,
cadê o papai?
E a Maria Tereza, o meu amorzinho que acaba de chegar. Semanalmente, entre gritos de crianças ou pausas para a amamentação, nós estaremos aqui trazendo convidados e falando sobre o lado B da maternidade. Vamos lá? Não tem fase melhor que a gravidez. Podem dizer que não, mas depois que nasce o bebê, dá uma saudade do barrigão, não é verdade? Das pessoas passando a mão, levando agradinhos, dividindo comida. Ai, fala sério, é muito bom estar grávida. Mas e quando nasce o bebê? Vamos falar do pós-parto? Que complicado viver essa fase, acontece tanta coisa em tão pouco tempo. Aquela história que nasce um bebê e nasce uma mãe é verdadeira. Mas surgem também lágrimas, tristezas, solidão, gargalhadas, inseguranças e pitacos. Muitos pitacos. A maioria involuntariamente, tentando ajudar. Então, separei algumas dicas para você que já passou por isso, para você que ainda vai passar por isso ou que conhece alguém que esteja vivendo esse momento. Dica número 1. Ouça as pessoas, mas antes, siga seu instinto materno. Toda mãe tem um instinto materno. Sabe aquela voz que fica na nossa cabeça dizendo o que devemos fazer? Então, a gente sempre sabe o que é melhor para os nossos filhos. Mesmo com todas as inseguranças, nós, as mães, é quem sabemos o que é melhor para eles. Então, ouça as pessoas, vão ter familiares, amigas, colegas de trabalho, todos vão querer te ajudar de alguma forma, mas ouça você. Faça aquilo que você se sente melhor, aquilo que você se sente segura. Lembrando que você precisa passar segurança para o seu filho e você só vai conseguir passar segurança para ele se você estiver segura. Dica número 2, congele comida e alimente-se bem. É complicado, é corrido depois que nasce o bebê. Ah, eu não tenho tempo para comer, eu não tenho tempo para escovar os dentes, eu passei o dia inteiro de pijama. Sim, isso acontece, principalmente por falta de organização e planejamento da nossa parte. Mas é possível sim ter vida pós-filho. E esse podcast vem falar sobre isso. Se a gente se organizar um pouquinho antes do bebê nascer, fazendo alimentos, deixando preparados, congelando comida, com toda certeza, você vai ter um pós-parto muito mais tranquilo, muito mais feliz. A vida é outra, eu te garanto. Com o meu primeiro filho, eu tive muito problema. Não conseguia organizar a casa, cuidar da criança, me alimentar. Com o segundo filho, a gente já passa a ter uma visão melhor. Não, da primeira vez não deu certo, então agora eu vou me organizar. O terceiro, então, é moleza. A gente já sabe o caminho das pedras. E é isso, é vivendo um dia de cada vez. Não precisa nada elaborado, pratos elaborados, mas comida do dia a dia mesmo. Legumes, arroz, feijão, macarrão, pão, bolo. Tem várias receitinhas minhas, da minha família, das minhas amigas, que eu compartilho lá no Instagram, @fuxicaiadademãe. Dica número 3, tome um belo banho e fique bem. Ninguém merece a catinga de leite materno, não é verdade? Eu fui a pessoa que passava o dia inteiro de camisola, com o bebê chorando o tempo todo, sem conseguir comer, me higienizar direito. Isso, claro, do primeiro filho. E eu entendo e me solidarizo com quem vive isso, com quem passa por isso. Mas, quando der, tome um banho, tome um belo banho, lave o cabelo, use uma roupa para que você fique confortável e aproveite, curta o seu bebê. Dica número 4, vai passar. Aproveite a dor, aproveite o sofrimento, ame o seu filho, chore, você vai precisar chorar. E ao mesmo tempo que você quer ficar sozinho, que você deseja um silêncio, você também vai querer muito ter alguém para conversar. e você não vai querer conversar, você vai querer só ter alguém do seu lado. Esse momento é muito complicado, porque independe de você. É hormonal, então vai oscilar e vai passar. Não se desespere. Dica número 5, queira ajuda para os afazeres domésticos. Eu acho que essa é uma das dicas que eu deveria ter ouvido, sabe? Lá no início, no primeiro filho. Olha, vou aí lavar uma louça para você. Acho que todo mundo gostaria de ouvir isso, né? Uma visita que viesse e falasse, tá tudo bem? Gente, paga uma diarista, chama uma ajuda, aceita a ajuda da avó. Deixa a avó ser a avó e você é a mãe. Lembre-se disso sempre. A mãe cuida do filho, as pessoas ajudam a cuidar da casa, dos outros filhos, mas você precisa ser a mãe da sua criança. Queira ajuda para os afazeres domésticos, para fazer uma comida, para fazer um arroz, para colocar uma mesa, para pôr uma roupa para lavar. É sempre bom ter alguém para te dar esse tipo de apoio. Dica número 6, aproveite os cochilos do bebê e durma. Você já deve ter ouvido isso, né? Mas se você não dormir, viva esse momento, você precisa desse momento. Então aproveita para dar uma lida em algum livro, para assistir, para estudar, para ligar para uma amiga, para depilar a perna, para passar uma base no rosto, não sei, esse momento é seu. Faça dele um bom proveito e sem reclamação. Ah, o bebê dormiu, eu não consegui dormir. Ok, você não precisa fazer. Se você já conseguiu alguém para cuidar da casa, então você tem esse momento que o bebê dorme para cuidar de você. Então cuide de você. Vai assistir um filme, fique no sofá, deitada, fica do lado do bebê, lendo um livro. Tem tanta coisa que dá para fazer, é só administrar bem o tempo. Dica número 7, prepare-se para a amamentação. Por que eu falo isso? Porque durante a madrugada é a mãe, o bebê e o peito cheio de leite. Então, se você não está preparada para amamentar, precisa se organizar a partir de agora. Aprenda a ordenha manual, busque ajuda, consultoria de aleitamento materno, que tem muito. Assista vídeos no YouTube. No YouTube tem de tudo. Você descobre tudo de como fazer. Se você não consegue fazer a ordenha manual, compre uma bombinha manual mesmo, faça a ordenha, retire o leite em excesso para não doer a mama durante a noite. O bebê não vai dar conta de mamar tudo aquilo. É muito leite que é produzido nos primeiros dias de vida. Então, assim, quando o leite desce, a mãe vai sentir, sim, dores no peito. Então, procure ajuda para que você, durante a madrugada, não se desespere. Claro, se você tem uma rede de apoio, tem pessoas que te ajudam, vai facilitar muito. Mas durante a madrugada, o silêncio da madrugada é doloroso. É a mãe, o bebê e o peito. Então, aprenda a amamentar agora. Estude sobre a amamentação agora, antes da chegada do bebê. E não se desespere. Dica número 8, estude. Estude sobre cólicas, estude sobre amamentação, assista filmes sobre parto. A falta de informação é o que leva muitas pessoas a cometerem falhas graves, da forma como posicionar o bebê para dormir, da forma como utilizam cotonetes, da forma como utilizam medicamentos sem necessidade. Então estude agora, leia, peça informações para outras pessoas, vejam o que suas amigas fazem. Entre em grupos nas redes sociais que deem esse tipo de apoio, de instrução, para que você não se sinta só e saiba tomar uma decisão quando for necessário agir sobre algo que esteja acontecendo com o seu filho. Dica número 9, conheça o seu bebê. Prepare-se para a volta ao trabalho. São duas dicas em uma. Por quê? Porque a mãe tem esse período de amamentação, é a mãe e o bebê. A mãe vai descobrir se esse choro é de sono, se o choro é de fome, se o choro é porque o bebê está incomodado com alguma coisa, com a fralda, com a roupa. Então, esse período é o período de observação, de conhecimento entre mãe e filho. Aproveite esse período que você está em casa para conhecer o seu filho, para saber quais são as necessidades, quais são os horários, qual que é a rotina, como que essa criança que acaba de chegar pode ser inserida na rotina da casa, dos outros filhos, de toda a família, e que ela se sinta bem. Então, aproveite para conhecer o seu bebê, a rotina dele, e também já aproveite para se preparar para a volta ao trabalho. Nós teremos um podcast para falar exclusivamente sobre isso, com participação, claro. Dica número 10, tenha rede de apoio. Saia com as suas amigas, com as primas, converse com as vizinhas, compartilhe experiências e ouça. Você também pode falar, você deve falar, não se isole. Esse período do pós-parto é muito importante que a mãe fale. Fale sempre, busque ajuda. Acredite, nós não sabemos de tudo. E o sentimento de incapacidade, os medos que foram somatizados estão aqui, conosco. Nós carregamos tudo isso e não podemos passar isso para os nossos filhos. Então, aproveite para conversar muito com todas as pessoas que estão ao seu redor. Ah, é cansativo. Nossa, eu vou incomodar de tanto postar fotos, de tanto falar de filho? Vai, mas seja essa pessoa. Não se isole. Tenha uma rede de apoio. Tenha pessoas para te ajudar. E claro, queira viver um pós-parto sem vitimismo, com maturidade, sem achar que você é a única mãe sofrida desse planeta. Tem muitas famílias que passam por isso, que todos eles sobrevivem, e viver a maternidade é isso. Tem seus dias mais difíceis, mas a maioria deles são dias agradáveis, são dias maravilhosos, e é isso que a gente quer. Opa, minha pequenininha tá dormindo aqui do lado. E é isso que a gente quer, trazer para vocês. É o lado B da maternidade. O lado ruim, menos prazeroso, todos já falam. Mas se eu puder te dar dicas sobre como se preparar para um pós-parto, são essas 10 que eu acabei de citar. Estamos nas redes sociais, falaremos um pouquinho mais sobre isso. Nos acompanhe no Instagram, no @fuxicaiadademãe, e no Facebook, facebook.com/fuxicaiadademãe. Estaremos de volta na semana que vem com um bate-papo muito interessante e eu gostaria que vocês nos acompanhassem e sugerissem novos temas para o nosso podcast. Até lá! Tchau, tchau!